Boa noite, são 23 horas no Nepal e vocês estão a ouvir o episódio 26 da Cátia e Susana. Estamos no Nepal em homenagem ao primeiro sítio onde fui almoçar desde que cheguei a Lisboa, que foi ao Nepalês. Fui almoçar ao Nepalês. Eu tenho que admitir que eu não sou fã de especiarias, nem sequer de picante. Eu tenho uma língua muito sensível. Contudo, gostei bastante. Era arroz com peito de frango e com molho de nata, queijo, caju, couve-flor. Tinha couve-flor também. E mais qualquer coisa, eu não sei. Mas gostei. Era doce, gostei bastante. Bem, antes de começar, eu tenho que pedir desculpa pelo episódio anterior, porque eu ouvi e eu noto que falo de uma maneira muito monótona e eu não sei o que estava a passar. Portanto, como desculpa, sabem que eu acordei às 4h30 da manhã com trovoada e ainda estava a acordar naquele processo todo em que eu estava a falar para o microfone. E ainda mais, era dia 23. Então, mais uma vez o 23 está-me a perseguir e eu noto que esse número é a razão de todo o meu azar que eu tenho na minha vida. É o número 23. Pronto. E basicamente é isso. Espero que não se volte a acontecer tão depressa. Bem, faz uma semana desde que eu estou em Lisboa. Estou em Lisboa, não. Porque já fui a casa, porque eu sou muito menina dos meus pais. Mas já faz uma semana desde que eu aqui estou. E uma nova cidade requer novas adaptações da Cátia. E a primeira coisa que eu noto é que em Coimbra faz frio e aqui não. Então, eu sei que vim com coisas de inverno, com edredom. Eu tinha um edredom de inverno. Mas quando cheguei cá, eu comecei a suar dos sovacos 10 minutos depois de catar e o edredom voltou para casa. Portanto, eu acho que não vou ter frio o tempo todo até no inverno e vou dormir com uma ventoinha no quarto, até mesmo em dezembro. Só por causa do calor que aqui faz. Já comecei a ter aulas de um curso introdutório. Já tive aulas e tive de aprender a andar de autocarro. Já sabia andar de comboio de metro. Porque já tinha estado aqui várias vezes. Mas não sabia andar de autocarro. Então tive de instalar a aplicação para ir à procura dos autocarros. Eu com as orientações do Mário lá me orientei um bocadinho. Contudo, eu não percebi muito bem as explicações dele. Portanto, eu também me vi aflita. Mas, eu apanhei o autocarro a primeira vez, tinha a aplicação, estava tudo bem, horário certo, não sei o quê. Falei lá com o senhor, perguntou onde é que era a paragem, ele disse-me que era ali, e eu, muito bem, muito obrigado, meu senhor. Fiquei, esperei lá pela paragem, estava tudo bem, e de repente saí na paragem errada. Eu entrei na paragem certa e saí numa paragem meia hora antes, a pé, da escola onde estou e onde iria ter aulas meia hora depois. E eu comecei a entrar em pânico. Comecei a entrar num grande pânico e quase a pedir a minha mãe que está em Leiria e eu que estou em Lisboa, a uma hora e meia de distância, mas eu quase que pedi à minha mãe, mas por milagre apareceu um táxi que me levou à escola. Contudo, o táxi também não sabia as direções da escola. Então, era eu que não sabia, era ele que não sabia, era o meu dinheiro que se ia embora. Eu paguei a viagem de autocarro, que acabei por sair na paragem errada, e acabei por gastar mais dinheiro num táxi, porque realmente eu fui burra e não sei poupar dinheiro. Mas depois vou ver, eu podia ter ido a pé porque o professor chegou 2 horas atrasado. Então está tudo bem. Eu não sei se alguma vez referi aqui, mas o mestrado que estou a tirar não tem nada a ver com o plano de estudos do curso que eu tirei em Coimbra. Então, as disciplinas de base ou as bases que eles pedem, que nós podemos ou não ter, são bases que eu realmente não tenho. Então ali naquele curso, especificamente naquelas aulas, eu sinto-me uma burra da turma, porque o meu conhecimento vai entre nulo a negativo. E como toda a gente ali acaba por saber se calhar um bocadinho mais, eu acabo por me sentir a burra. Então, eu acho que, realmente, se eu tivesse inscrita num colégio militar, eu teria maior sucesso. Não sei se alguma vez sentiram, mas eu acho que, se calhar, para o físico, eu iria ser muito melhor. Então, a base que ele me estava a pedir, ou o programa que eu vou ter que começar a aprender a mexer, é com o Illustrator. Eu peço desculpa com o ambientador, eu não sei o que é que se passa com isto. Mas o ambientador dispara para aí 5 vezes seguidas. E eu não entendo porquê, ó. E agora não disparou. Mas só virem isto para aí umas 6 vezes, é um ambientador. Portanto, não liguem. Não liguem. Eu acho que ele está a funcionar bem. Ou mal. Ou é das pilhas. Ou então é de spray. Não faz a mínima ideia. Mas onde é que eu ia? Ah, realmente eu ia na parte do Illustrator. Eu não sei mexer com o Illustrator. Eu só mexi uma vez com o Illustrator e foi para fazer o logotipo do meu podcast. A minha irmã fez à mão e eu consigo passar para lá, tipo, consigo passar a digitalização lá e depois fazer o desenho depois em digital. Isso eu consigo. E também demorei como ao caralho, porque também não estava a conseguir, porque eu não estava a perceber o que é que estava a passar, porque aquilo é... Eu não estava a perceber o que é que estava a passar, porque aquilo é realmente... Ah, complicado. Aquilo é complicado quando uma pessoa não conhece. E foi a única vez que eu usei o Illustrator. Então, eu não sabia uma coisa que o professor lá meteu. Eu não sabia que no Illustrator dá para colocar texto. Não sabia. Para mim, texto é no Word. É no bloco de notas. É nas barras de pesquisa do Google. Não no Illustrator. Então, eu andei um pouco à procura, mas quando já estava a ficar mesmo nervosa, tipo, eu não sei mesmo onde é que isto é, portanto, eu tenho que mesmo perguntar. Virei-me para o professor e disse: Senhor professor, eu não sei onde se coloca texto. E ele: não sabe colocar texto? Eu não sei colocar texto. Mas olha, colocar texto é uma coisa muito importante. E eu: ah, não me diga. Obrigado. E isto foi o que se passou na minha cabeça. Portanto, eu quando saí da aula só me apeteceu realmente chorar um bocadinho, porque eu acho que vai-me dar uma dor grande de cabeça e eu vou ter que ver muitos tutoriais para conseguir mexer com o Illustrator. Mas depois, a voltar para casa, foi também a mesma coisa. De problemas com o autocarro. Porquê? Porque eu tinha que apanhar a paragem do outro lado da estrada, mas eu não sabia onde era a paragem. Então eu andei para aí 20 minutos à procura, à volta de prédios e quarteirões e coisas assim. Eu não faço a mínima ideia. Se depois vou a ver, a paragem ficava para aí uns 500 metros, diria. Ficava tipo do outro lado do prédio, que está na mesma direção da paragem de chegada. Portanto, não é difícil perceber. Mas era aí. Mas demorei 20 minutos. Mas depois lá consegui. E cheguei a casa e está tudo bem. E já fiz isto várias vezes. Já estou a apanhar o jeito. Já estou a apanhar o jeito. Com o autocarro que eu tenho que apanhar. Porque se for com os outros autocarros todos, eu não estou a apanhar o jeito. Não de todo. Ah, mas além disso, em Lisboa... também há coisas que eu... Epá, só a mim é que me acontecem. Por exemplo, lá na escola, as portas são automáticas e eu comecei a puxá-las. A puxá-las e empurrá-las porque nenhuma delas abria. E depois li que era a porta automática e eu vi um rapaz parado à frente da porta e a porta abriu-se. E eu... ah, e entrei pela porta dele porque caguei um bocado que a minha porta automática se abrisse. Mas isso foi outra coisa que aconteceu. E outra é que eu... opa, eu não sei falar com rapazes. Com rapazes que eu acho bonitos. Não sei. Não consigo. Sei que ontem... Fui a um bar com o Mário. E sei que um rapaz perguntou-me de onde é que eu era. E eu encavaquei-me tanto a dizer que... ai, eu sou de Leiria. E depois apontei para o Mário. E depois disse que era de Leiria de coração. Então eu disse que era de Leiria de coração, de osso, de alma. E eu assim, ai mas eu não falo assim, ai meu Deus. E apontei para o Mário. Portanto, eu espero que ele não tenha pensado que eu tenha namorado e que namoro com o Mário, porque não. Porque é tipo, o Mário é da minha terra e eu apontei para ele. Eu me encavaquei-me tanto. Opa, a sério, desculpa. Eu nem sei porque estou a pedir desculpa, tenho que pedir desculpa a mim. Ai, oh Cátia, eu não sei mesmo falar com rapazes, porque desde a minha última relação, que já foi há um ano e tal, epá, eu nunca me dei o trabalho nem de falar com um rapaz, nem de estar em, tipo, de mostrar o interesse, por exemplo, em ir em encontros e conhecer e coisas assim. Então eu acho que já não tenho qualquer tipo de habilidade. Yeah, eu já não tenho qualquer skill com rapazes bonitos. Eu sinto-me um hamster. Eu não só estou bem na minha gaiola a girar o tempo todo. A girar, a girar. Esta é a minha primeira semana aqui em Lisboa. Vamos ver como é que corre. Eu vou-vos deixar atentas. Atentas e atentos. Eu vou deixar aqui todas as novidades. E esperem por mais histórias. Porque se numa semana acontece isto tudo, em duas acontece muito mais, não é? Diria eu. Vamos passar para a recomendação do dia. A recomendação do dia é um K-drama de 2021. Ora bem, eu vou desmistificar aqui o conceito. Em K-drama é uma série coreana. Seja ela terror, romance, um drama, uma comédia, etc. Nós genericamente utilizamos K-drama para designar qualquer série coreana. Portanto, isto é um drama coreano, que é um K-drama de 2021, chama-se Squid Game. E ninguém se cala com isso. Eu já vi 3 episódios e estou a adorar. Estou mesmo a adorar. A premissa é de que são pessoas endividadas com dívidas de milhões e elas entram num jogo para ganhar dinheiro para conseguirem pagar as dívidas delas. E os jogos que elas jogam são jogos infantis. E é só mesmo isso que eu digo, não é mais nada. São pessoas endividadas que vão para um jogo para ganhar dinheiro ou para morrer. Só isso. Só o facto de ser jogos infantis, epá, cria-me arrepios, porque ter a vida numa corda bamba por causa de um jogo infantil, a minha vida está em risco por causa de um jogo infantil, uma coisa que eu jogava quando era criança, até me dá arrepios. E agora lembrei-me, isto não é japonês, contudo também existe uma série japonesa de 2020 que está na Netflix, que se chama Alice in Borderland, e é a mesma, não é a mesma premissa, mas é semelhante. Em vez de ser um conjunto de pessoas, são só 3 rapazes que vão para um universo paralelo e em que têm que fazer um jogo para sobreviver e sair do jogo, pronto. E é essa a premissa deles. Portanto, é mais ou menos coisa. E eu gostei muito de Alice in Borderland, gostei muito. E tem o meu outro japonês preferido, que é o Kento Yamazaki. Portanto, eu não perco nada, eu não perco nada. Eu regalo os olhos, de qualquer maneira. E esta podia ser a minha menção honrosa, mas a minha menção honrosa desta semana vai para o Paulo Sérgio Santos, que é um dos cabecilhas, juntamente com o seu braço direito ou bicicleta, Inês Duarte. Inês, eu estou a brincar. Ambos. Eu gosto muito de vocês, mas vocês são realmente o padrinho e a madrinha do Jornal da Cabra. Vocês têm que aceitar esta nova designação. E eu acho que podiam abrir uma pequena linha no jornal, na ficha técnica, em que diz lá, padrinho e madrinha. Pupão, pupão. Inês Duarte e Paulo Sérgio Santos. O Jornal da Cabra acabou por me acolher durante um ano como editora e o Paulo Sérgio Santos soube e admirou as minhas habilidades com a fotografia e decidiu adotar-me como fotógrafa exclusiva da rúbrica dos jogos 1-1 da Académica, com grande destaque por vezes nos super leads. Pronto, está aqui dito. Eu conquistei toda a gente com a minha fotografia. E eu, apesar de estar em Lisboa, eu espero continuar a ser eleita, porque, Lisboa a Coimbra são 2 horas e meia, acho eu, já não lembro. mas é fazível. Posso ir aí nos jogos da Académica e tirar umas fotos. E tenho saudades, porque realmente eu gostava de tirar fotos aos jogos. Era muito, muito divertido. Eu via muitos encontrões e puxões de calças. Eu via cá cada coisa. Gostei muito de ser fotógrafa dos jogos de um a um e quero continuar a ser. Visto que ele não me deu ordens do que falar aqui, especificamente, e disse que eu podia falar do que eu quisesse, então eu fiz uma pesquisa sobre o top 10 de perguntas mais pesquisadas na Google, no motor de busca, e eu vou dizê-las aqui quais são. Portanto, se isto é uma seca, é pá, tenho que aturar, por favor, é que a minha voz é tipo sensual. A minha voz é muito sensual. Então, já, vamos ao nosso top 10. Já agora, eu li uma coisa enquanto estava aqui na internet, que é, vocês sabiam que uma das invenções nos Estados Unidos, não sei em que ano é que foi, mas acho que é em 1970 e tais, ou 1980 e tais, foi de uma pessoa que inventou uma pedra de estimação. Yeah, chamava-se Pet Rock e basicamente ela andava a vender, olha-me o ambiente toda outra vez, ela andava a vender pedras pela internet porque dizia que as pedras eram o melhor animal de estimação. Então ela fez um manual de 32 páginas sobre como cuidar da pedra e entregava as pedras em caixinhas, numas camas de palha. E ele fez milhões com isso. Pessoas que adotaram pedras como animal de estimação. Este mundo. Caricato. Portanto, vamos ao nosso top 10. Top 10 de perguntas da Google é... Primeira pergunta, como dar o nó da gravata? Número 2, como dar um beijo? Número 3, como engravidar? Número 4, como perder peso? Número 5, como desenhar? Número 6, como fazer dinheiro? Número 7, como fazer panquecas? 8, como escrever uma carta de motivação? Primeira dica, ter a motivação para escrever uma carta. Essa é a primeira dica. Número 9, como fazer rabanadas? E a número 10, como perder a barriga? Que é a mesma coisa que como perder peso. Mas eles devem estar a querer especificar qual é a parte do corpo que eles querem perder. Falar em barriga. Não, eu acho que estou bem. Portanto, já, aqui está o meu top 10 de perguntas mais feitas na Google. Isto é um artigo da Dinheiro Vivo. É deste site, da Dinheiro Vivo. Pronto, podem ir lá ver se quiserem. E é assim. E está feito por hoje. E agora vamos para a minha despedida em nepalês. Porque estou no Nepal. Então, epá, vai ter de ser. Vamos lá então. Se isto correr mal, a culpa não é minha. Ami aptako lagi eka arkalai sunchau. Será que eu acertei? Não sei. Pode ser que alguém que saiba falar nepalês me ouça e diga.